President of the Assembly of the Republic.
Excelência, Presidente da Assembleia da República Portuguesa, Excelência Secretário de Estado para Negócios Estrangeiros e a Cooperação, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores, é com um prazer dar-vos as boas-vindas aqui hoje, e em especial os nossos convidados da África, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau e de Moçambique. A ALEPA, a Associação dos Parlamentares Europeus para a África, está muito honrada por poder cooperar com a Assembleia de Portugal, o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa e a UNICEF Moçambique e a UNICEF Portugal. Deixa-me começar por dizer alguns pequenos comentários sobre a ALEPA, a Associação dos Parlamentares Europeus para a África. A ALEPA foi criada há 25 anos como o braço parlamentar da coligação internacional contra o apartheid. Promoveu, na altura, os direitos humanos que estavam a ser violados pelo apartheid e não só. Continua a ser claramente o objetivo desta nossa organização. Fico muito satisfeito que este seminário preste atenção aos direitos das crianças, especialmente as crianças órfãs em virtude da SIDA. Em conjunto com a UNICEF, começámos uma campanha há 5 anos na cidade do Cabo e, desde então, temos vindo a prestar uma atenção muito especial aos direitos das crianças vulneráveis. Sob a bandeira da UNICEF, unir a favor das crianças, unir contra a SIDA. Este seminário muito importante em Lisboa irá estimular todos nós a envidarem por esforços para promover ações mais concretas. Este ano celebramos 25 anos de existência. Temos uma equipa que promove a democracia parlamentar, que promove os direitos humanos através da boa governação, promove parlamentos fortes, capazes de realmente representar as pessoas, produzir boas leis e, igualmente importante, controlar o governo. No âmbito da Declaração de Paris, prestamos muita atenção ao papel de escrutínio dos parlamentos e dos parlamentares. Na cidade do Cabo, nos dias 2 e 3 de outubro deste ano, na presença de Kofi Annan, Graça Machel, o arcebispo Desmond Tutu, e com a participação de muitos deputados parlamentos africanos e europeus, iremos concentrar-nos em alguns assuntos, nomeadamente as alterações climáticas e o seu impacto ao nível da pobreza e da saúde. Vamos pensar nos contributos parlamentares para os objetivos de desenvolvimento do milénio e também na promoção da democracia parlamentar com vista a uma maior inclusão das mulheres. Será um evento prometedor. Vamos convidar todos os parlamentos da União Europeia e da União Africana a enviar representantes. Minhas senhoras e meus senhores, vou então agora dar a palavra ao Presidente da Assembleia da República de Portugal, pedindo-lhe que abra então este seminário, Sua Excelência.
Well, I just came here to say hello and
queria apenas dar-vos as boas-vindas, dar as boas-vindas a todos os participantes e ao distinto Presidente da AUEPA e desejar-vos um bom trabalho hoje. Muito obrigado.
Well, we thank the President of the Assembly.
Agradecemos ao Presidente da Assembleia da República a sua presença esta manhã. Ele já tinha avisado que hoje era um dia extremamente preenchido e, portanto, agradecemos a possibilidade dele ter cá estado para nos dar as boas-vindas e abrir este seminário. Tenho agora a honra de dar a palavra ao Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, que tem acompanhado o trabalho da AUEPA, nomeadamente em Moçambique, desde há muitos anos a esta parte. Fico muito satisfeito por poder dar a palavra a João Gomes Cravinho. Passo então agora a palavra.
Thank you very much. Muito obrigado, caro amigo Jan Nico. Eu gostaria de começar saudando aqueles que estão comigo na mesa, o Jan Nico Scholten, Teresa Kilbane e o Denis Hubert. Saudando naturalmente os senhores deputados, os senhores embaixadores e os seus convidados participantes nesta iniciativa. E agradecendo o convite que me fizeram para estar aqui hoje convosco. De facto, ao ouvir Jan Nico Scholten a dizer que a UEPA comemora os seus 25 anos, ocorre-me que tenho trabalhado com a UEPA há mais de 60% desse tempo. E, portanto, deixo a aritmética convosco, mas quero dizer que é um grande prazer estar aqui de novo a colaborar com a UEPA. Meus senhores e minhas senhoras, o mundo em que vivemos convive com uma tragédia cotidiana. Crianças do mundo inteiro são diariamente infectadas pelo HIV, acabarão por morrer vítimas de SIDA, se não receberem o tratamento adequado. Muitas delas não o receberão. São ainda, em maior número, as crianças que, embora não tenham sido afetadas pelo HIV, são indiretamente afetadas pela doença, como consequência da morte e do sofrimento provocados pela SIDA nas suas famílias, nas suas comunidades. E este drama assume proporções particularmente graves no continente africano, onde vários fatores convergem para agravar terrivelmente a situação. A par de uma escassez de ajuda financeira e de investimento em matéria de combate ao HIV-Sida, há falta de testes adequados para a despistagem da doença, há falta de medicamentos antirretrovirais, há insuficientes programas de prevenção. Mas apesar deste panorama desolador, há verdadeiros heróis em África. E quero por isso aproveitar o momento para deixar uma palavra de sincera homenagem a todos os que lutam contra a propagação do HIV-Sida, muito especialmente através da pedagogia do uso do preservativo. Entre esses heróis há muitos padres e muitas freiras, irmãos e irmãs que, de forma muito prática e muito genuína, mostram o seu amor pelo valor da vida e o seu repúdio pelo sofrimento dos outros. Quanto às crianças, os números falam por si. Em finais de 2007, o número de crianças infectadas pelo HIV no mundo inteiro atingia os 2 milhões, estimando-se em cerca de 370 mil as crianças infectadas pela doença nesse ano, 2007. Por outro lado, dos cerca de 2 milhões de pessoas que morreram em 2007 vítimas de SIDA, uma em cada 7 era uma criança. Ou seja, há cerca de 31 crianças que morrem de HIV-Sida todas as horas. Muitas das crianças infectadas pelo HIV contraíram o vírus pela transmissão materna durante o processo de gravidez, de parto ou de amamentação. Este facto obriga a pensarmos urgentemente em melhorar os cuidados de saúde e de assistência médica prestados às mulheres durante a gravidez e durante o parto, bem como aos recém-nascidos e crianças até aos 5 anos. Isto é particularmente relevante na África subsaariana, onde a SIDA registra os maiores índices de mortalidade. E se ainda subsistissem dúvidas sobre a premência da melhoria de cuidados de saúde materna ou infantis, basta ver os resultados que foram alcançados nos países mais desenvolvidos. Estes resultados contribuem certamente para convencer os mais céticos. Na verdade, entre nós, nos países mais desenvolvidos, nos países do Hemisfério Norte, o perigo de transmissão de HIV mãe-filho, transmissão vertical, é hoje um perigo relativamente escasso. Mesmo quando o contágio ocorre, as opções de tratamento disponíveis permitem que as crianças sobrevivam, que atinjam a idade adulta. Não deverá, portanto, surpreender que o principal meio para impedir o contágio do HIV das crianças consista precisamente na prevenção dos riscos de transmissão mãe-filho. O problema é fazer com que as medidas de prevenção alcancem as mulheres dos países mais pobres. Um diagnóstico de HIV não deve ser uma pena de morte. Há que encontrar mecanismos para acompanhar e medicar com antirretrovirais. Um tratamento correto pode proporcionar às crianças uma vida relativamente saudável. Isto não é uma utopia, não é uma utopia pensar que tal seja possível neste mundo e que seja possível em todo o mundo. E, para além de não ser uma utopia, devo dizer que está muito longe de custar a lua. Temos, portanto, aqui um desafio que é da maior urgência prática e moral. As crianças afetadas e infectadas com HIV não sofrem apenas necessidades de caráter médico, têm graves carências sociais, psicológicas, emocionais, em função da trauma, de conviver com a morte, em função também da discriminação social com que frequentemente são confrontados e que os leva frequentemente também a terem de abandonar a escola e serem, portanto, duplamente prejudicadas. Dados estatísticos recentes indicam que em finais de 2007 havia mais de 15 milhões de crianças órfãs de um ou de ambos os pais como consequência da SIDA. Isto é praticamente o dobro daquilo que era o número em 2001, portanto em 6 anos duplicou. Poder-se-ia pensar, estando a luta contra o HIV-SIDA contemplado nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, é o 6º Objetivo de Desenvolvimento do Milénio, essa seria a razão suficiente para se terem registado enormes avanços mundiais nesta matéria. Pode dizer-se que, de facto, há um crescente reconhecimento da necessidade de se reforçar, de acelerar a adoção de medidas que garantam o acesso universal das crianças à prevenção, ao tratamento, à assistência, ao apoio. Há, portanto, um grande alargamento do reconhecimento público desta necessidade. Os chefes de Estado e de Governo, os seus representantes, na Conferência de Alto Nível sobre SIDA nas Nações Unidas em 2006, assumiram o compromisso de lutar, em particular, por este Objetivo de Desenvolvimento do Milénio. Mas, na realidade, a resposta que o mundo dá a este problema continua a ser manifestamente insuficiente. Estamos ainda mais no domínio da retórica do que no domínio da ação prática. E é por isso que eu quero sublinhar a importância e o significado deste evento, desta conferência, para que no plano parlamentar também se possa articular planos de ação que nos obriguem, nos comprometam a todos a reforçar as medidas que são passíveis de reverter a situação dramática em que vivem as crianças afetadas pelo HIV no mundo inteiro. É por isso, para mim, quando vos desejo uma sessão muito produtiva, um desejo que é muito mais do que uma formalidade, é na convicção de que o vosso trabalho pode fazer uma enorme diferença. Muito obrigado e bom trabalho.
Thank you very much, Professor Carvinho.
Muito obrigado ao Dr. João Carvinho pelos comentários, pelos dados impressionantes que nos facultou. Permita-nos, por favor, que distribuamos o vosso discurso a todos os parlamentares aqui presentes. É claro que iremos publicar o discurso no sítio da internet da UEPA e noutros locais pertinentes. Muito obrigado. Vamos então agora passar a palavra à senhora Teresa Kilbane, representante da Proteção das Crianças da UNICEF em Moçambique.
Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da UEPA, excelentíssimo senhor secretário de Estado de Cooperação do Portugal, excelentíssimos membros da Assembleia do Portugal, do Parlamento da Europa e África, distintos participantes, minhas senhoras e meus senhores. Agradecemos o convite da UEPA, é uma honra para a UNICEF estar presente neste seminário sobre crianças tornadas órfãs e vulneráveis pelo HIV-SIDA. Esta iniciativa nos da esperanza en relación a los avances que podremos alcanzar en este dominio del mundo y, en particular, en Mozambique. Mozambique es un país en desarrollo con notables progresos a nivel de desarrollo humano, social y económico. De 1977 a 2003, el crecimiento económico fue de 9%, bien encima de la media en África. Observamos una reducción de la proporción de la población que vive bajo la línea de pobreza y la tasa de mortalidad de menores de 5 años. Ahora, más crianças estão matriculadas no ensino primário e no ensino secundário. No entanto, Moçambique ainda é um dos 20 países mais pobres do mundo. Estima-se que 58% das crianças vivem abaixo da linha de pobreza. A qualidade da educação ainda é fraca. E metade das crianças em idade escolar abandonam a escola antes de complementar o ensino primário. O acesso aos serviços básicos de saúde é fraco e muitas crianças morrem devido à malária, doenças agudas respiratórias e diarreia. Exacerbando tudo isso, o país enfrenta a epidemia do HIV-Sida. Atualmente, o HIV-Sida constitui um dos maiores desafios para o desenvolvimento do país e sobrevivência infantil das crianças. O governo do Moçambique tem dado passos significativos para enfrentar esses desafios, através de políticas e instrumentos legais de proteção e no acesso aos serviços básicos e programas de proteção social. Em Moçambique, o Parlamento aprovou legislação importante, recém, no ano 2008, sobre os direitos das crianças e que demonstra o reconhecimento e vontade do Parlamento à proteção da criança. Minhas senhoras e meus senhores, vivimos num contexto complicado de crise financeira internacional, mas de que nunca o papel e a importância da atuação dos parlamentares na proteção da criança são essenciais. Contamos convosco, ilustres senhores deputados, para a contínua elaboração e adoção de leis, políticas e econômicas adequadas, reformas institucionais, formação de profissionais e valores sociais, dentre outros, para garantir o bem-estar e a proteção da criança. O foco do presente seminário é a proteção social para famílias vulneráveis. Acreditamos que a mitigação, a resposta em prol dos mais vulneráveis deve ser transversal, crianças afetadas pelo HIV-Sida incluídas. Tal resposta deve ser sistêmica nos princípios serviços básicos, saúde, educação e ação social, com integração das crianças órfãs e vulneráveis nas escolas, sistemas de saúde existentes e no desenvolvimento de uma resposta adequada de ação e proteção social. Devemos manter as crianças vulneráveis no seio de suas famílias, garantindo que as pessoas que cuidam delas estejam o mais saudáveis possíveis e dar-lhes assistência em caso de necessidade. O apoio e solidariedade da comunidade internacional é fundamental para o desenvolvimento sustentável e de longo prazo de Moçambique e outros países da África, sob a forma de acordos multilaterais e bilaterais. O engajamento das organizações da sociedade civil, assistência técnica e a troca de conhecimentos e experiências. Renovamos o nosso compromisso de trabalhar como os parlamentares dos países aqui representados e como a UEFA, visando a sua influência no processo de alocação e aprovação de orçamentos, ratificação de planos e políticas em prol dos mais vulneráveis. O enfoque de nossa parceria irá também centrar-se na monitoria da aplicação e implementação das políticas e legislação aprovadas. Que possamos levar conosco as ricas experiências aqui partilhadas, a fim de reforçar a nossa colaboração e colaboração para a realização dos direitos das crianças em todo o mundo. Desejamos a todos os participantes neste encontro uma proveitosa jornada do trabalho. Muito obrigada pela atenção.
I think wholeheartedly Mrs. Teresa Kilbane, AUEPA, has a
A UEPA tem uma cooperação especial com a UNICEF em Moçambique, como a senhora sabe. Estamos muito contentes com essa colaboração e penso que através dos nossos esforços conjuntos podemos encorajar o Parlamento no Maputo para adotar legislação nos direitos da criança no ano passado. Por isso, a cooperação foi muito estimulante e foi muito frutuosa. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado pela sua apresentação. Com a sua autorização, vou convidar o Sr. Denis Huber, Diretor Executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, para nos dirigir umas palavras.
Thank you, Mr. President. And thank you, first of all.
Muito obrigado, Presidente. Primeiro, muito obrigado por ter organizado esta conferência e ter tomado a iniciativa de iniciar uma série de conferências parlamentares concebidas para chamar a atenção para estas graves questões que estamos a discutir hoje. Estou muito contente pela primeira conferência se realizar em Lisboa, que nos permitiu dar o apoio do Centro Norte-Sul a esta iniciativa e, claro, queremos apoiar as outras conferências. Esta é uma questão muito grave. Os outros oradores já sublinharam os números ameaçadores que são aberrantes. Simultaneamente, é uma questão que não está na ordem do dia na Europa e é por isso que é importante realizarmos estas iniciativas para chamar a atenção das pessoas para uma questão que foi uma questão importante na Europa há 20 anos, mas que já não é. Isto vem ao encontro do mandato do Centro Norte-Sul. O Centro Norte-Sul, em primeiro lugar, tem por missão consciencializar as pessoas na Europa sobre questões globais ou questões que preocupam o Sul e que não são muito bem conhecidas no Norte. Quando olhamos para os números, e os outros oradores já os mencionaram, são extraordinários. Eu vou falar durante 5 minutos, mais ou menos, e nesses 5 minutos, 5 crianças com menos de 15 anos terão morrido de doença relacionada com o HIV. Outras 5 crianças vão se tornar seropositivas e 20 jovens, entre a idade dos 15 e os 24, terão contraído SIDA ou contraído HIV. E isto é aberrante. Depois destas primeiras palavras, quero realçar a importância de agir em níveis diferentes. O Centro Norte-Sul, como sabem, tem um quadro especial onde reúne todos os níveis de ação em diferentes patamares. Temos os governos, temos os parlamentos, temos as autoridades regionais, autoridades locais e a sociedade civil. Pensamos que só através de um trabalho em conjunto, nestes diferentes níveis, é que vamos ter sucesso. E, nesse caso, o que é importante é uma ação rápida, mas não nos podemos esquecer que precisamos de reunir os diferentes níveis de governo, porque às vezes há concorrência entre estes. A sociedade civil pode ser crítica de governos e, ainda bem que assim é, os parlamentos também e o Sr. Scholten lembrou-nos da importância de fazer um escrutínio à ação do governo, mas temos que garantir que passamos da crítica à ação. que é um dos grandes objetivos do Centro Norte-Sul. Quero realçar, em primeiro lugar, a importância de ação pontual e rápida. Houve um debate muito importante na semana passada em Paris, na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, no dia 13 de março. A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa analisou um relatório preparado pelo Sr. Bjørnstad da Noruega, que tinha por tema a mobilização dos parlamentares para o desenvolvimento de África. É importante porque na Europa temos uma tendência para esquecer que é importante mobilizar as pessoas para o desenvolvimento africano, principalmente agora num contexto de crise financeira e económica, onde as pessoas preocupam-se mais com os seus próprios problemas do que ter uma visão mais global dos problemas globais. Neste contexto, quero prestar homenagem à UEPA, porque a UEPA não se esquece de manter este tema na ordem do dia e, por isso, os meus sinceros parabéns à UEPA pelos seus anos de existência. A Assembleia do Conselho da Europa adotou várias recomendações. Não vou apresentá-las todas aqui, podem encontrar os textos lá fora no corredor, mas quero realçar algumas questões importantes. Primeiro, há uma referência específica feita ao combate ao VIH, à malária e outras doenças. Também o trabalho de instituições como a UEPA foi realçado e também o trabalho da NEPAP, que é o Trabalho dos Parlamentares para o Desenvolvimento Africano. Também a sociedade civil, autoridades locais, regionais e governos, e finalmente recomendou, como representantes do povo, os parlamentares, os deputados, devem desempenhar um papel constitucional, iniciando poder legislativo e orçamental, responsabilizando o executivo e influenciando os assuntos internacionais. Em África há uma necessidade para um maior papel e participação dos parlamentos no escrutínio sistemático em como a ajuda ao desenvolvimento é utilizada na elaboração de políticas e na monitorização dos progressos no quadro dos Objetivos Mínimos de Desenvolvimento. Quero realçar isso porque isto é uma mensagem da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa para os parlamentos africanos e muitos parlamentares estão aqui representados hoje, muitos parlamentos africanos. Para terminar a minha pequena intervenção, quero deixar aqui uma inspiração para o nosso trabalho futuro. Primeiro, no Senado, em 2000, aqui, o Centro Norte-Sul concedeu os seus prémios à Sra. Baron Kintzer, uma líder nas áreas humanitárias, que criou lares para crianças, abrigos para crianças, na Guerra Civil do Burundi. Isto é um bom exemplo que pode ser seguido. Outro exemplo, que é mais recente, foi na semana passada, nesta mesma sala, a Rainha Rania da Jordânia também realçou a importância de proteger as crianças na sua região, na região árabe, mas penso que a mensagem que ela queria deixar aqui, àqueles que estavam aqui, é também se aplica às crianças africanas. Muito obrigado.
Thank you very much, Mr. Hubert.
Muito obrigado, Sr. Hubert. Temos uma ótima colaboração com o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa e com a UEPA, e eu agradeço essa colaboração. Penso que em conjunto podemos fazer muito por África, principalmente aqui na Europa. Minhas senhoras e meus senhores, normalmente, eu sou presidente de muitas reuniões, há sempre falta de tempo, mas esta manhã estamos a avançar rapidamente e já chegamos ao fim desta sessão de abertura. Mas parte do princípio que o café está pronto, lá fora. Por isso vamos tomar um café antes de prosseguir os trabalhos. Começamos um bocadinho mais cedo com a primeira sessão, que é o ponto da situação sobre a atual conjuntura em África. Tem o programa à vossa frente. Esta primeira sessão será moderada pela deputada Maria de Lain, Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, e temos dois oradores que terão um pouco mais de tempo disponível do que estava previsto neste programa. Por isso, com a vossa autorização, quero mais uma vez agradecer ao Presidente da Assembleia da República de Portugal por ter sido o anfitrião desta conferência aqui. Estamos muito gratos. E também à intervenção do Dr. João Gomes Cravinho, pelas suas palavras e pela sua presença. E também agradeço aos outros dois oradores, a Sra. Teresa Quilvano e o Sr. Denis Hubert, pelas suas contribuições para esta excelente sessão de abertura. Muito obrigado. E dentro de 30 minutos, voltamos aqui. Não levem mais do que 30 minutos para começarmos a primeira sessão. Muito obrigado.